Inicialmente, lembrem, vocês têm bem forte na lembrança o que é corporeidade em filosofia clínica, não é? Sabem que quando eu falo em corporeidade, não falo mais no corpo aristotélico, no corpo médico. Cabeça, tronco, membros, não é isso? Né? Sobretudo após a última aula, na qual isso ficou bem evidente. Quer dizer, para cada um de nós, corpo é uma coisa completamente diferente e tem ambientações, movimentações e elementos completamente diferentes. Em tudo que nós vimos até aqui, algumas coisas são fundamentais. A partir da aula de hoje, vocês não podem mais perder de vista. Por favor, tenham isso na pauta do dia até o final do curso. Então, papel e caneta, vamos então ver. Primeiro, na historicidade da pessoa, o filósofo clínico terá o mapa da corporeidade. Então, eu saberei o que é corporeidade para uma pessoa a partir da história de vida dela. A pessoa me dirá que o lago é muito importante para ela, a biblioteca é muito importante, que os livros que ela ganhou da avó ficaram com ela, são parte da pele, do tecido ósseo e tudo mais. Como nós vimos nos muitos exemplos. Isso é um ponto fundamental, você tem uma ideia do que é a corporeidade da pessoa. Segunda coisa muito importante aqui. Primeira coisa, então, vocês viram que nós temos que ver na historicidade é o desenho da corporeidade. O que é perna, o que é braço, o que é cabeça. Tem gente com o microfone aberto, por favor, desligue. Vocês têm que saber isso. Senão, quando a pessoa falar de corpo, vocês não terão a menor ideia do que a pessoa está falando. Segundo elemento muito importante é você saber a ordenação interna. O que é perna para uma pessoa, para outro será o lago que habita a lateral da casa dela. O que é braço para uma pessoa, para outro será a brisa. O que é face para uma pessoa, para outro será o automóvel lindo que ela comprou. E assim sucessivamente. Você tem que saber que coisas são essas, a anatomia e a fisiologia, como essas coisas conversam entre elas. Como o lago conversa com a biblioteca com os vestidos com a casa, e assim sucessivamente, tá bom? Senão nós não sabemos o que fazer depois com os problemas. Terceiro item importante é você saber isso. Isso é determinante na história de vida da pessoa? Não é determinante na história de vida da pessoa? Que lugar isso ocupa? É sazonal? Às vezes importa, às vezes não importa? Em quais contextos isso ocorre? Fundamental. Próximo item é saber as problematicidades. O que houve? O que aconteceu? Como as coisas se dimensionaram? E a partir daí, sim, último item, procedimentos clínicos com a pessoa, quando for indicado, tá bom? Posto isso, vamos agora partir para uma primeira ilustração da noite. Houve um terapeuta, um homem raro, viu? Uma pessoa de um grande humanismo, de uma profundidade muito bonita, o Léo Buscaglia. Ele fez muito sucesso editorial. As obras dele, que eram tidas por muitos como uma simples autoajuda, e se fosse apenas isso já seria bastante, porque ajudou muitas pessoas da maneira humana como ele tentava encaminhar os problemas humanos. Aqui eu tenho em mãos o livro dele chamado Amor, 13ª edição, publicação da editora Record. Vou ler um trecho para vocês, que tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui. Então acompanhe. Ele começa esse capítulo com uma citação belíssima de Ashley Montagu. Olha o que diz a citação. Os cientistas estão descobrindo neste momento que viver, como se viver e amar fosse uma coisa só, é a única forma de vida para os seres humanos, porque realmente essa é a forma de vida que a natureza inata do homem exige. Lindo pensamento. Vamos agora ao próprio autor. Aqui está a capa do livro, para quem quiser depois buscar em livrarias. Em sebos tem, viu? Tem toda quase todo Léo Buscaglia, em quase toda a obra dele em Sebos. Olha o que ele coloca. É verdade que, em última análise, cada pessoa permanece sozinha. Vou repetir. É verdade que, em última análise, cada pessoa permanece sozinha. Não importa quantas pessoas estejam em sua volta, ou quanto seja famosa, nos momentos mais significativos de sua vida, provavelmente se encontrará sozinha. No momento do nascimento, a pessoa está só, assim como no momento da morte. Entre estes dois mais significativos momentos, existe a solidão dos momentos das lágrimas, dos momentos de medo, das mudanças, das decisões. Existem momentos em que o homem está diante apenas de si próprio, pois ninguém pode sequer compreender suas lágrimas, seu esforço e as complexas motivações que o levam a tomar decisões. A maioria das pessoas permanece essencialmente estranha, mesmo para aqueles que as amam. Vou repetir. A maioria das pessoas permanece essencialmente estranha, mesmo para aqueles que as amam. Orestes estava sozinho quando resolveu matar sua mãe, o ato que o libertou. Hamlet estava sozinho quando decidiu vingar a morte de seu pai, o ato que destruiu a ele e a todos que o cercavam. John Kennedy estava sozinho quando tomou a famosa decisão na Baía dos Porcos, uma decisão que poderia ter provocado outra guerra mundial. A maioria de nós nunca saberá o peso da solidão em tais momentos, mas cada vez que tomamos uma decisão, por mais insignificante que pareça ser, também estamos sozinhos. Bem, por mais que eu goste de autores com esse humanismo e profundidade como Léo Buscaglia, o valor disso em filosofia clínica é muito remoto, muito precário. Por quê? Porque parte de universais. Se você prega algo assim e está na clínica atendendo uma pessoa, essa sua ideologia poderá destruir a pessoa e não encaminhá-la para o destino existencial que a ela pertence. Algumas pessoas nem sabem do que esse homem está falando. Viveram às vezes numa ilha propriamente e nunca se sentiram sozinhas. Nunca se sentiram abandonadas, elas nem sabem do que ele está falando. Para ele é assim que é a existência, para ele é assim que é o mundo, é assim que ele entende as coisas. Que o ser humano está sozinho, sobretudo nas maiores decisões que vai tomar. É fundamental que cada um de vocês que estuda filosofia clínica, que faz esse curso, que vai trabalhar com corporeidade, que quebre definitivamente verdades prontas, tais quais estas que eu acabei de ler. Sem isso, vocês não farão clínica, vocês farão dogma, é diferente. A verdade está pronta, basta a pessoa chegar e você vai encaixá-la na sua verdade, naquilo que você acredita e não naquilo que é dela. Vejam, algumas pessoas, nós estamos trabalhando corporeidade, algumas pessoas perderam o marido muito cedo, tiveram que criar 4, 5 filhos, os filhos foram embora e você diz, a senhora ficou sozinha, vai acabar sozinha num asilo, e ela olha para você e se pergunta, do que essa pessoa está me falando? Para ela não é assim, ela não está sozinha. Alguns, quando estão com eles mesmos, não conseguem se sentir sozinhos. Para alguns, é a falta deles mesmos com eles, porque se abandonaram por conta de questões sociais e outras, e aí se sentem sozinhos, independente do número de pessoas. Para alguns é assim. Para outros, mesmo tendo se abandonado, se estão com outras pessoas, não se sentem sozinhos. Se sentem com outras pessoas. E essas outras preenchem aquilo que faltou neles. Para outros é assim. Para outros não é nenhuma dessas formas. É uma terceira, quarta, décima, vigésima, milésima forma. Entendem essa parte aqui que estamos estudando, pessoal? Isso é claro para vocês? Há alguma dúvida, alguma dificuldade nisso que eu estou colocando? Alguém não entendeu? Alguém precisa de mais informações sobre isso? pessoal que está aqui em Porto Alegre? Não? Tá, então vamos prosseguir. Agora vamos levar isso para o âmbito do corpo, da corporeidade. Quando uma mulher, nos padrões sociais e dentro do corpo aristotélico, corpo médico, cabeça, tronco, membros, espera um bebê, ela está sozinha? Às vezes sim. Alguns experimentam seus maiores momentos de solidão exatamente aí. Outras vezes, esse bebê que ela espera preenche de tal forma a vida dela que ela não sabe mais o que é solidão. Vai sentir talvez solidão o dia que o bebê se afastar, mas enquanto estiver com ela, não. Nessa primeira etapa foram muito bem. Vamos aprofundar agora estes elementos. Quando uma pessoa sente, por exemplo, mágoa, raiva, rancor de uma situação, de algo, você foi fazer um concurso e nesse concurso você não foi aprovado. Motivo? As cartas estavam marcadas. Era uma empresa familiar e quem seria contratado já estava alinhavado. Você não teve a menor chance. Fez uma excelente prova, mas infelizmente as coisas estavam de tal forma desenhadas que você não teria a menor chance. Resultado, se afastou, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de dor. Se para você, aliás, esses elementos eles são materiais ou são imateriais, isso que eu estou falando, segundo as últimas aulas que tivemos? Não foram nada bem. Não são, eu não sei dizer se são materiais ou imateriais. Para algumas pessoas, o pensamento possui materialidade, lembram? Ou seja, às vezes, a lembrança que eu tenho de uma rosa que está sobre a minha mesa, depois que ela não está mais ali, é tão concreto que antes, quando a própria rosa estava aqui, não era tão concreta quanto agora a lembrança dela é. Para algumas pessoas, então, o pensamento possui mais e em maior quantidade e intensidade a materialidade do que a própria materialidade quando é presente. Então, às vezes, a flor está aqui e você mal dá bola para essa flor. Quando você se afasta, a lembrança dela é tão forte que a própria presença dela não era. Ou seja, para algumas pessoas, a materialidade vem no pensamento. Muito mais do que as coisas quando são elas mesmas. Isso é matéria de aula passada, gente. Muito bem. Uma pessoa que olha lá para o longe, ao largo da experiência que ela teve, para o emprego que ela merecia ter sido contratada e não foi, e se ressente com isso, se para essa pessoa a emoção, o pensamento possui materialidade, o que ela está fazendo? Se isso for parte da corporeidade dela, é como ela ter ido até lá e desferido socos, gritos, estapeado alguém e tomado também tapas de outra forma. Para ela, o que está acontecendo é material, é palpável, está atingindo a organicidade, está atingindo a organicidade dela. Ainda que a pessoa não saiba ou não entenda dessa forma. As consequências disso serão bastante evidentes, bastante concretas, tá, pessoal? É como se você fosse a um churrasco aqui no sul, abusasse da comida, das massas, dos farináceos, da bebida, da própria carne, e depois passasse mal, ainda que não soubesse porque está passando mal. E a pessoa que estava com você diria, puxa, mas do jeito que você comeu, não é de admirar que você esteja passando mal. Então, retornando, a pessoa foi fazer uma entrevista para um emprego, não passou porque lá no emprego era uma empresa familiar, só ia passar quem fosse da família, e ela fez uma excelente prova, a pessoa se afasta, cheia de mágoa, rancor, dor. Lembrem que há elementos disfarçados pelos quais isso ocorre. Pela nossa educação social correta, humana, bondosa, justa, perfeita e recomendável, É usual que o quê? Que uma pessoa não diga que está com raiva. Se eu perguntar a vocês, vocês são invejosos? Vocês são ciumentos? Não, professor, não. Eu não tenho inveja de ninguém. Não é assim? É a resposta politicamente correta. Então, socialmente, essas coisas precisam se expressar de outra forma. Você não precisa invejar. Você fala mal da pessoa. Ai, viu que vestido horroroso. Viu que cabelo horrível. Pintado, não sei o quê. Ai, como não sei o quê. Como essa pessoa é chata. Ela não sabe nada, professor, e fica falando. É uma maneira pela qual, às vezes, não sempre, e em cada caso, coisas como, por exemplo, a inveja, que não podem ser ditas abertamente, são ditas veladamente. Quando isso se reveste de corporeidade, ou seja, o corpo da pessoa que está fazendo isso, a mágoa, a inveja, o ciúme que ela está lá por não ter sido contratada, essa pessoa está envenenando seu próprio alma, seu próprio coração, suas vísceras existenciais. E aqui eu vos pergunto, quais são essas vísceras existenciais? Que pele ela está envenenando? Que parte do coração dela? Quando nós fomos naquela viagem de estudos a Portugal, vários de vocês foram com o professor, lembra, Josefinha? Lembra, Zélia, que o professor levou vocês até o centro de Lisboa e nós sentamos onde o Fernando Pessoa costumava escrever? Lá, Fernando Pessoa tinha uma pele de moça, uma pele de uma menina de 15, 16 anos. Perfeita. Só que o Fernando Pessoa foi um homem dividido por paixões tremendas na vida dele. Se você procurar na pele dele, você não vai achar. Mas se você procurar de fato na pele que reveste a alma do homem, que foi Fernando Pessoa, que é a obra literária dele, lá você encontrará as rugas, as torções, os desesperos do espírito e do coração dele. Porque é lá que está a pele dele. Bem, então, uma pessoa que se magoou, está com raiva, está com ódio e tudo, onde isso apresentará seus elementos correspondentes na corporeidade desta pessoa? Vou voltar a exemplos de aulas anteriores. Aquela moça que ganhou da tia os vestidos e a biblioteca. Se para ela isso é a corporeidade dela, você vai um dia à casa dela e notará que os vestidos lindos, que são herança da tia para ela, da tia-avó, os vestidos que para ela eram a própria pele dela, estarão puídos no fundo de um armário, umidade, e você dirá, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela dirá para você que ela não vai nada bem. Mas olhando para ela, você não vai dizer que ela não vai nada bem. Você vai dizer, nossa, você está ótima. E ela não está nada bem. É assim que vai se expressar na corporeidade dela, para a qual aqueles vestidos eram parte dela, a estas coisas. Ok? Para cada um será de uma maneira. Agora imagine o pobre do terapeuta somático que acha que corpo é cabeça, tronco e membros, conforme a designação aristotélica, médico-aristotélica, e vai tratar uma pessoa de uma questão assim. Ele está tratando do quê? Ele está tratando de uma miragem, de uma ilusão que para ele é dito corpo, que a sociedade dos homens designou como corpo e que para a pessoa não é. Eu sei que esses conceitos são muito novos e arrebatadores, mas aos poucos vocês terão fluência neles. Imaginem que eu chegasse aqui nessa aula e disse, a partir de hoje, como o professor de vocês é judeu, vocês todos acreditarão no Deus de Moisés. Vocês diriam, olha, professor, com todo respeito, não é? Somos filósofos, isso é uma aula de filosofia, o senhor que deixa suas crendices para outro lado. Eu digo, não, não, isso não é crendice. Isso é o Velho Testamento, os rabinos ensinam, e vocês diriam, puxa, coitado do professor, acho que ele está com estresse, né? Está confundindo tudo, pobrezinho. Isso é de uma obviedade ululante para nós filósofos. Por que não é, então, uma obviedade ululante que foi designado que corpo e corporeidade é cabeça, tronco e membros, e aceitamos placidamente isso, e vivemos com isso? aceitamos no cabresto que nos dissessem o que é corpo, o que é corporeidade. Passamos a adotar isso sem... Acham isso filosófico? Isso é tão antifilosófico como o exemplo que eu dei há pouco de sair pregando como no supermercado o Deus de Moisés. É óbvio, não é? Só que para certas coisas que já são muito visíveis, temos nossas defesas teóricas, conceituais, práticas. E para outras, como esta que eu acabei de dizer, ainda não. Ok? É impressionante. Impressionante que ainda não... Eu quero ler para vocês um trecho aqui do que eu selecionei sobre isso que estamos falando. De novo, pronto. Bem, essa obra que eu vou agora trazer a vocês, publicada pela Nova Alexandria, Diário de um Adolescente Hipocondríaco. Alguns conhecem essa obra. Ela fez um barulho grande quando da publicação dela. É do MacFarlane e do MacPherson, ok? Eles escreveram isso para mostrar... Essa obra é deliciosa, viu, gente? Tipo aquelas obras... Hoje é raro, tipo Poliana, lembram da Poliana? Obras assim, muito bonita, muito inspirada. Conta a história de um adolescente, um menino aqui tem uns 13, 14 anos, esse adolescente aqui, e ele é hipocondríaco. Cisma com tudo, é impressionante como esse guri cisma com as coisas. Ele se apaixona por uma menina muito, muito bacana, muito querida, mas o jeito como ele se comporta é impressionante. Vamos então ler um pouquinho aqui um trecho no qual ele fala que tem horror dos espirros da menina e depois a gente vai trazer para isso que estamos trabalhando hoje aqui. Bom, o livro é, como o texto diz, né, diário, ele coloca as datas e tudo no que ele escreve. Segunda-feira, 27 de maio. Olha o que ele vai falar da pobre da menina, dessa Suzy. A Suzy está um nojo. Não para de fungar. Parece um porco com indigestão. Eu disse que ia tomar meu café na outra sala, porque não aguentava mais. Então a Suzy começou a gritar e chorar sem parar. A mamãe fez uma cara feia para mim, por causa da minha falta de consideração. Ninguém achou a menor graça quando eu disse que era a mesma coisa que sentar do lado de um aspirador com defeito. Eu não conseguia parar de pensar naquele catarro verde nojento escorrendo pela garganta da Suzy. Quarta-feira, 29 de maio. A Suzy continua fungando. Tomara que eu não pegue esse resfriado dela. A Bovril já mandou os filhotes se virarem e estar de farra com os gatos da vizinhança outra vez. A Célia, afinal, não está grávida e terminou com o Mike. É uma decisão oficial. Eu ouvi atrás da porta da cozinha. Quinta-feira, 30 de maio. Agora não consigo dormir, porque a Suzy passa a noite inteira espirrando, roncando, fungando. Não tem mais papel higiênico no banheiro, e é óbvio por quê. O quarto da Suzy e o resto da casa estão afundando no mar de lenços de papéis usados. Mas o pior é quando ela funga. A Célia aposta que não é um resfriado. Ela diz que é resfriado, que é febre do feno, que nem ela tem às vezes. Seja lá o que for, tomara que eu não pegue. Sábado, 1º de junho, um dia de sol lindo. O Sam conseguiu me convencer a entrar numa quadra de tênis. Ele disse que ia fazer bem para minha saúde. Mesmo assim, eu fui meio relutante. A Suzy anda se arrastando pela casa de olhos vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Diz que está com uma dor de cabeça horrível. Perdi para o Sam, é claro. Tomei o meu banho semanal, sob ameaça da mamãe de cortar a minha mesada, escutando o meu rádio. Estava passando um programa em que as pessoas ligavam para perguntar sobre alergia. A Célia tem razão, é isso mesmo que a Suzy tem. Está havendo uma verdadeira epidemia disso agora. A quantidade de pólen no ar está muito grande por causa do tempo. O pólen é formado pelas sementes que as árvores e a grama soltam durante a primavera e o verão. principalmente num dia de sol quente depois da chuva. O catarro, os espinhos e a coceira nos olhos são a maneira que o corpo encontra para se livrar do pólen. Comecei a ficar curioso. Por que será que não estavam acontecendo as mesmas coisas comigo? Pulei para fora da banheira e me enrolei numa toalha para garantir um mínimo de decência. Eu é que não ia deixar ninguém me ver pelado, apesar do resto da família ficar desfilando por aí como veio ao mundo. Fui até o telefone do andar de baixo, deixando uma trilha de pegadas molhadas atrás de mim. Estava com o coração na boca, de tão nervoso, mas eu precisava descobrir de qualquer jeito. De repente eu estava no ar. Fiquei torcendo para que pelo menos um amigo meu estivesse ouvindo a minha estreia no rádio, para ele divulgar o fato na escola segunda-feira. A febre do feno é contagiosa? Perguntei. Por que eu não tenho isso? A madame doutora eficiente do outro lado da linha começou a falar no mais caprichado tom de voz de médico tolerante. Que pergunta interessante. Você poderia nos dizer o seu nome e a sua idade? Meu nome é Sam e eu tenho 18 anos, menti. Tinha perdido a coragem. Ouvi a gargalhada explosiva da Suzy, que tinha aparecido de repente, no intervalo, entre dois espirros. E aí o livro continua. Professor, o que, que tudo isso tem a ver com a nossa aula? Isso tem tudo a ver com a nossa aula. Tudo. Agora, papel e caneta para que vocês anotem uma série de coisas muito importantes. Primeiro, observem como os fatores sensoriais desse menino se expressam nele. O que ele vive de corporeidade? Um menino de 14 anos poderia estar pensando nas meninas, como são lindas, como são perfumadas, poderia estar vendo os horizontes, poderia estar falando da cidade dele, poderia estar falando das abelhas que ele foi com a avó, retiraram abelhas, e como é perfumado o perfume do mel, e como o mel é sedoso, poderia estar falando todas essas coisas. Não, ele não vive nada disso de corporeidade. Olhem a qualidade da corporeidade que esse menino vive. Quando uma pessoa, quando depois de mapearmos a corporeidade de uma pessoa, e para ele a corporeidade dele, o espirro da menina, o mal-estar da menina e todas aquelas coisas horrendas que ele descreveu, tudo isso é parte provável da corporeidade dele, ok? É parte dele. Quando ele diz, eu não quero pegar isso, mas ele reconhece isso como corporeidade, isso é uma parte que está tão próxima dele que causa medo, a ponto de ele dizer, é também corporeidade, mas não quero que isso me contamine corporeidade. Mas está próximo o suficiente para eu sentir medo, para eu sentir nojo. Olhem como ele vive a corporeidade. Pensam que isso é uma exceção. Há pessoas que vivem assim em outros âmbitos. Você senta para conversar com a pessoa, ela diz, ai, a minha Joanete tem me matado. Ai, as minhas enxaquecas não me deixam dormir. Não, 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 não abra isso perto de mim que eu vou espirrar o resto do dia. Afaste isso de mim. Que cheiro é esse? Isso é perfume que você está usando? Ou é aquela lavanda? Não, isso não é perfume, isso é uma lavanda barata. Como é que você usa uma coisa dessas? Não te deixa a pele toda pintada? É assim que essa pessoa vive a corporeidade dela. Ela vai colher todos os bônus, todos os ônus, tudo em torno disso. Podem ficar bem tranquilos. Mas a questão fundamental aqui não é isso. Isso um filósofo clínico, diligente, ciente do seu ofício e caprichoso, vai identificar. O que vem agora é que é fundamental. Esses elementos que são da corporeidade da pessoa, eles são dinâmicos, raramente eles estão ali parados. Nem um poste, nem uma parede, nada está parado se você observar bem. As coisas se mexem, se movem, envelhecem, quebram, são trocadas. Isso é vida, o que nós vamos fazer? Uma pedra é mudada de lugar, um rochedo, imagine pessoas, sentimentos e tudo mais. Pois bem, isso que ele constrói como corporeidade começa a deliberar, começa a se associar a outras coisas. Começa a se associar a fatos, eventos, contextos. Exemplo, ele pega, vai até o telefone, se arrisca, mente lá para a médica no programa de rádio, inventa coisas. Quer dizer, olha o que começa a fluir em torno dessa corporeidade que ele constrói. Ele fica arredio com relação à menina, fica magoado, vai jogar tênis e nem se diverte, de tão preocupado que está. Acaba dizendo, perdi no tênis, claro, também, tudo isso que está acontecendo. Tudo isso é a corporeidade dele conversando com os outros elementos sistêmicos da vida dele. E ele nem sabe disso. Provavelmente vai atribuir tudo isso a outras coisas que nem de longe tem a ver com de fato essa experiência toda que ele está vivendo. Que pena, que pena. Vamos prosseguir. Temos mais coisas e eu só estou verificando se o gravador está gravando direitinho. Bom, gente, agora eu quero apresentar aos senhores um dos escritores que eu gosto muito. Muito, muito. Li muito esse senhor aqui. William Somerset Maugham. Recomendo de A a Z. Durante muito tempo na Ásia foi o escritor ocidental mais lido. Façanha, nem os nossos ícones máximos como Shakespeare conseguiram isso. William Somerset Maugham, aqui está como se escreve, ok? Ele tem essa obra, Um Gosto e Seis Vinténs, que não é uma das obras máximas dele. Aqui é a história estilizada de Gauguin, mas é um livro tão lindo, por favor, que livro bem lindo. Lindo, lindo. Mostra toda a trajetória de Gauguin, como ele começou a pintar, as sombras que ele emprestava às pinturas dele, as cores que ele emprestava às sombras. Lindo livro, muito profundo. Mas as obras dele como O Fio da Navalha e Servidão Humana são clássicos universais, né? Esse é um livro menor, uma obra menor dele, que tinha outros propósitos. Agora vamos ver, como contraposição ao que acabamos de ver, um relato de William Somerset Maugham, da parte em que Gauguin vai morar lá nas ilhas, no Tahiti. Lá ele conhece uma menina, ele já era mais de 60, enfermo e com sérios problemas, e ele vai morar numa cabana, acaba se encantando com uma menina de 17 anos, tem um filho com ela. Que livro. Então olhem como ele descreve aqui o Tahiti. O Tahiti é uma ilha verde, imponente, com recôncavos profundos de um verde mais escuro, nos quais adivinha-se a existência de vales silenciosos. Há mistérios em suas profundezas, para as quais correm riachos lindos, frios, e sente-se naqueles lugares, vive-se a vida dos tempos antigos, de acordo com modos de vida que ainda são mais remotos. Mesmo aqui, existe algo de triste. Todavia, a impressão é fugaz e só serve para dar mais intensidade ao desfrutar de cada momento. É como a tristeza que se vê nos olhos do palhaço, quando pessoas alegres riem de suas brincadeiras. Seus lábios sorriem e suas brincadeiras são mais engraçadas, porque na comunhão das risadas ele se sente menos só. Pois o Tahiti é assim, ele é sorridente, ele é amigo, ele é amigável. É como uma bela mulher exibindo graciosamente seu charme e sua beleza. E nada é mais aprazível do que a entrada no porto de Papeete. Papeete é a capital lá. As escunas ancoradas no cais são bem tratadas. A pequena cidade à beira da baía é branca e movimentada, e os flamboyants, escarlates contra o céu azul, exibem sua cor como um som de paixão. São sensuais, com uma violência arrogante que nos deixa quase sem respiração. E a multidão que se amontoa no cais, com as chegadas dos barcos a vapor, essa multidão é alegre, ela é jovial. É um grupinho barulhento, animado, mas muito acolhedor. É um mar de rostos, de faces morenas. Tem-se a impressão de um movimento colorido naquele céu azul flamejante. Tudo transcorre com muita brincadeira. O desembarque da bagagem, a vistoria da alfândega, e todos parecem sorrir para você. É muito quente e essa cor é ofuscante. Que tal? Eu prefiro particularmente o mundo de Somerset Maugham quando me descreve isso. Uma pessoa que vai a Papite e vivencia essas coisas, isso é parte da corporeidade dela. O que acontece, claro, poderíamos continuar lendo o livro e tudo mais, e tem outras passagens belíssimas. Parte final aqui, eu gostaria muito de ler para os senhores. O que acham que acontece com pessoas que vivem a corporeidade dessa forma? O que vai se aproximar delas? Vá falar para uma pessoa dessa, os espirros da Suzy. Ele diz, olha, você errou de andar, errou de planeta. Vá falar de uma pessoa dessas, perdi a partida de tênis e não sei o que. Ele diz, do que você está falando? Você não está vendo os flamboyantes contra o céu azul? Você não vê isso? Você não vê os barquinhos a vapor chegando? As crianças brincando no cais? Você não vê isso? Não, não vê. Uma pessoa como esse menino adolescente, se vai para o lugar daquele, fica dizendo, eu sou alérgico a mosquito. Se o mosquito me pegar aqui, eu não sei o que vai ser de mim. Já estou ficando empipocado só de pensar nos mosquitos. Que nojo, tanta gente no cais. Ih, vão cair nessa água podre, esse barco ainda vai passar por cima, vai facelar a cabeça de um. E se você levar uma pessoa que descreve isso que vocês acabaram de ler, de Papite, para o mundo desse adolescente, ela vai chegar lá e vai dizer, Suzy, vamos tomar um sorvete comigo? E a Suzy, ao sair, vai esquecer o espirro lá com o adolescente. Ao sair, vai se sentir melhor. Isso é corporeidade na prática. O que você está vivendo como corporeidade é muito do que você entende e tem em você como corporeidade. A última folha do livro, é quando ele já está à morte e ele morre naquela cabana. Como vocês sabem, a história, acham a cabana depois toda pintada, né, de cima a baixo. Ele já estava cego e pinta tudo, deixa a cabana pintada e morre lá dentro. E aí o Somerset Maugham termina o livro falando do filho que ele teve com essa menina de 17 anos. Filho que de fato ele amou. Não aqueles dois filhos que ele teve lá na França, que não tinham nada a ver com ele, que nem sabia, não tinha coisa nenhuma. Olha como ele descreve a última parte do livro, Um Gosto e Seio Intenso, falando. Então ele coloca várias situações e aí ele termina dizendo, disseram-me que ele teve lá um filho jovem, alegre, alguém jovial. E eu então fiquei imaginando, na escuna em que esse jovem trabalhava, de certo estava lá ele, apenas com um par de calças de algodão. E à noite, quando o barco navegava calmamente, com uma leve brisa, e os marinheiros se reuniam no convés, enquanto o capitão e o comissário de bordo refestelavam-se em cadeiras no convés, fumando seus cachimbos, eu vi esse jovem, na minha imaginação, dançando animadamente, ao som da música ruidosa da sanfona. Acima dele o céu azul, as estrelas, e por toda a volta o oceano Pacífico. Veio-me à cabeça uma citação da Bíblia, mas contive-me, pois sei que os padres consideram uma blasfêmia os leigos invadirem seus domínios. Meu tio Henry, vigário de Winstable, durante 27 anos, nessas ocasiões costumava dizer que o demônio poderia citar as escrituras no seu interesse. Ele lembrava os dias em que se podia obter 13 nativos reais por um shilling. De fato, eu pensava, não sei se de repente pensei em todas essas coisas, mas disseram-me que lá estava um jovem, alegre, jovial, e foi assim que eu imaginei. Fim. Um Gosto e Seis Intensos. Editora Record. Vejam. Agora nós vamos fazer uma pausa aqui na gravação. O professor vai...